Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta segunda-feira, 9 de março. Hoje, aqui em Washington, estamos neste momento com 12 graus centígrados. Parece que finalmente chegou a primavera. Vamos estar aqui durante hora e meia. Eu vou estar nos primeiros 30 minutos na produção Elvin Sangano, na assistência técnica Justin Dwaite. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Tropas do Tchad e Niger recapturaram cidade nigeriana que estava controlada pelo Boko Haram. Novo presidente da Zâmbia vai ter que sair do país para receber tratamento médico. Na primeira meia hora estamos quase que totalmente dedicados à Angola. Vamos falar de detenções ocorridas em Luanda durante o fim de semana e mais uma tentativa de manifestação. As jornadas parlamentares da UNITA vão também estar em foco. O maior partido da oposição torna claro que não aceita a nova lei do registro eleitoral.
Um dos jogadores quer ser ao mesmo tempo jogador e árbitro. Esse jogador tem nome, é Eduardo Santos. O jogo já está a decorrer e a meio do jogo ele quer alterar as regras.
A economia angolana vai estar em foco, há receios de instabilidade. No Namibe, um efeito em terceiro grau da crise, cortam-se subsídios, aumenta o preço dos combustíveis, aumenta o pão.
E o pão subiu, uma situação muito preocupante, uma vez que nem todos têm a mesma possibilidade dos pais darem pão aos seus filhos.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens, incluindo uma entrevista com... Enganámos-nos aqui e vamos ter também, portanto, outras peças. Vamos falar sobre a água no Kwanza Sul. Mas para já as notícias com a Mayra de La Saleta.
Ativistas sírios dizem que os ataques aéreos das forças da coligação liderada pelos Estados Unidos atingiram uma refinaria de petróleo no norte da Síria neste domingo, causando a morte de 30 pessoas. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede em Londres, que usa uma larga rede de fontes para monitorar a violência na Síria, disse que o Estado Islâmico estava a operar na refinaria e que os ataques mataram tanto militantes daquele grupo como trabalhadores. A coligação de aviões de guerra que apoia os militares iraquianos na reconquista de território já efetuou mais de 2.300 ataques aéreos no Iraque e na Síria desde agosto, segundo informações do Departamento de Defesa americano. Estes ataques foram recentemente reforçados a pedido do governo iraquiano para proteger as antiguidades do país que têm sido alvo de destruição pelos militantes do Estado Islâmico.
Soldados do Tchad e do Nigéria retomaram do Boko Haram a cidade de Damasak, no nordeste da Nigéria. A reconquista da cidade na fronteira da Nigéria com o Níger é o primeiro sucesso reportado, fruto de uma ofensiva conjunta contra os militantes do Boko Haram, levada a cabo pelo Tchad e Níger no estado de Borno nos últimos dias. Fontes tchadianas disseram que cerca de 10 soldados tchadianos morreram e que 20 ficaram feridos. Várias fontes afirmam que pelo menos 200 militantes do Boko Haram foram mortos, mas não há informação independente sobre estes números. As forças do governo estão a tentar garantir que a segurança das áreas controladas pelo Boko Haram para permitir que se realizem as eleições que estavam marcadas para o mês passado e foram adiadas, devendo realizar-se até 28 de março.
Na Zâmbia, médicos recomendaram o presidente recentemente eleito, Edgar Lungu, a realizar um tratamento no exterior depois de ontem ter desmaiado em público. A presidência da República revelou que Lungu sofre de uma doença que leva ao estreitamento do aparelho digestivo, o que provoca dores no peito e dificuldade em engolir alimentos e beber água. Segundo a mesma fonte, os médicos recomendaram ao presidente um procedimento médico especializado que não é possível na Zâmbia. Edgar Lungu foi inicialmente diagnosticado com malária e cansaço depois de ter desmaiado ontem num discurso por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Lungu foi eleito em janeiro para substituir Michael Sata, que morreu em outubro passado em Londres, onde se encontrava em tratamento.
Um grupo de 47 senadores republicanos americanos advertiu hoje o Irão de que qualquer acordo negociado com o presidente Barack Obama poderá durar apenas até ao fim do mandato de Obama, em janeiro de 2017. Numa carta enviada ao governo de Teherão, os senadores republicanos disseram que se o acordo que eventualmente venha a ser assinado entre o Irão e as potências ocidentais não for aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos, será considerado apenas um acordo executivo, portanto apenas entre Barack Obama e o líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei. Os legisladores advertiram ainda que, ao contrário do Obama, que deixa a Casa Branca dentro de menos de 2 anos, muitos deles podem ficar no Congresso por décadas, podendo assim impor a sua posição. Refira-se que ontem o presidente americano reiterou que apenas assinará o acordo caso o Irão renuncie definitivamente à energia nuclear para fins militares e aceite a presença de inspectores ocidentais.
Na sua primeira visita ao Japão, a chanceler alemã Angela Merkel reuniu-se com o imperador Akihito e com o primeiro-ministro Shinzo Abe. Merkel disse a uma audiência de japoneses em Tóquio que a Alemanha teve sorte em ser aceita pela comunidade das sanções depois da terrível experiência da Segunda Guerra Mundial. A chanceler alemã disse ainda que a aceitação do seu país foi possível porque a Alemanha assumiu claramente o seu passado e também porque as potências aliadas que controlavam a Alemanha tinham gestos de aproximação depois de 1945. Os países que foram ocupados pelo Japão afirmam que este país nunca apresentou desculpas ou pagou indenizações pelas suas ações.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Conforme noticiámos ontem, vários ativistas foram detidos no fim de semana em Luanda quando tentavam manifestar-se para assinalar o aniversário do chamado Movimento Revolucionário, movimento que no passado esteve envolvido em várias tentativas de manifestações, muitas vezes reprimidas com violência. Os ativistas prometem continuar as suas atividades, mas fazem também notar que houve uma mudança da atitude da polícia, que parece já não fazer uso da violência física para lidar com os manifestantes. Koko Mukuta.
Nito Alves, um dos detidos no passado sábado, disse que as manifestações vão continuar e que cada vez mais o movimento vai percebendo de que a Polícia Nacional tem vindo a ganhar consciência que não pode bater ou usar violência, mas apenas guardar os locais públicos.
Sábado, como foi a data histórica do movimento revolucionário, sociedade civil forte em Angola, que levantaram-se em 2011, saíram na rua para exigir a retirada do José Eduardo dos Santos, seu empelado do poder. E nunca caiu bem por parte dessa gente que detém o poder. Era simplesmente um protesto espontâneo que queria me realizar de frente ao Palácio Presidencial e de frente ao Parlamento. E exigir que o governo de José Eduardo dos Santos respeite a sociedade civil que existe em Angola. A gente, aos poucos, está a mudar de comportamento. Conseguimos notar essa última vez, dia 7, quando fomos apreendidos. A polícia não usou a violência brutal, mas simplesmente só usou violências, palavrões, termos ofensivos contra os ativistas, que somos um grupo de vândalos que queremos criar distúrbio no país. Mas não foram violentos conosco do ponto de vista, a torturaram.
Segundo Nito Alves, eram 30 jovens, dos quais 20 foram detidos e depois libertados.
Éramos 30 pessoas, mas estávamos repartidos a 10, cada grupo 10. Frente ao Palácio, 10 pessoas, frente à Assembleia, 10 pessoas e ao largo da Mutamba também, 10 pessoas. Foram apreendidos 20 pessoas. Eu, Nito Alves, Luato Beirão, Laurinda Manuel Gouveia, Dago Nível, o Pitra, outro pessoal também que não conheço o seu nome, não, mas são nossos colegas do ativismo.
Aquele ativista disse à Voz da América que o movimento vai processar o comandante da polícia que ordenou a sua detenção.
Depois disso, daqui em diante, vamos abrir um processo de crime contra o comandante Kiala, que é o comandante da Ingombota, e o seu subordinado também, porque usaram...
Vocês já abriram vários processos, e vocês têm tido resultado desses processos?
Soubemos que é queixar o porco ao javali, mas os processos devem continuar. Quando Eduardo dos Santos sair do poder, com essa cúpula demelhante, muitos deles serão julgados e sentarão no banco do réu.
Da capital angolana para a Voz da América, Koko Mukuta.
Transparência eleitoral já é o que exige a UNITA em mais uma jornada parlamentar, desta feita a realizar-se em Benguela. Os deputados da UNITA voltam a rejeitar a lei do registro eleitoral, afirmando que José Eduardo dos Santos não tem qualquer competência sobre o processo eleitoral. As jornadas parlamentares da UNITA decorrem sob o lema, como dissemos, transparência eleitoral agora e já. Manuel José.
O líder da bancada do maior partido na oposição, Raul Danda, deixou um apelo aos seus colegas deputados do MPLA e o seu executivo.
Nós estamos a dizer aos nossos colegas do MPLA e ao executivo para que façam as coisas com transparência. A nós o que interessa é o povo. E o povo não é a Assembleia Nacional. O povo é aquilo que é todo ele, em todo o país, e que exige que haja eleições livres e transparentes. Que se não houver, o povo vai reclamar. É como se eu fosse à sua casa buscar alguma coisa emprestada. É chegada a altura, tem que devolver.
Outra deputada da UNITA, a constitucionalista Mihaela Weber, em alusão à proposta do registro eleitoral do Executivo, defende que o Presidente da República não deve chamar a si a realização de atos eleitorais e explica as razões.
Quando Eduardo Santos vem apresentar uma proposta de lei do registro eleitoral em que ele próprio, enquanto titular do Poder Executivo, através dos seus auxiliares, é que vai fazer o registro, quer seja oficioso, quer seja presencial, nós não podemos aceitar. Em termos constitucionais, Eduardo Santos não tem competência para tratar questões eleitorais. Claramente, que o argumento do MPLA de que o registro eleitoral não faz parte do processo eleitoral é um argumento falacioso e, de certa forma, nos induz em erro.
O EBA diz que, assim, José Eduardo dos Santos assume duplo papel.
Um dos jogadores quer ser, ao mesmo tempo, jogador e árbitro. Esse jogador tem nome, é Eduardo dos Santos, quer ser jogador e árbitro ao mesmo tempo. E mais, o jogo já está a decorrer e, a meio do jogo, ele quer alterar as regras do jogo.
As quintas jornadas parlamentares da UNITA vão até o dia 11, próxima quarta-feira, aqui em Benguela, de onde vos fala para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. A queda do preço do petróleo nos mercados mundiais está a ter consequências para a estabilidade de muitos países. Um deles é Angola, segundo diz a companhia de consultoria especializada em gestão de risco, a ONA. Leonardo Finkler.
No seu mapa sobre a estabilidade dos países do mundo, Angola aparece agora como um país de risco médio a alto. Na análise desta companhia, Angola é vulnerável à descida dos preços do petróleo, fazendo notar que a economia não petrolífera do país continua de pequena dimensão. Isso cria o potencial para aumentar o risco de Angola não poder pagar suas dívidas, ou como diz a companhia, isso cria o potencial para aumentar o risco de incumprimento soberano. A companhia de consultoria diz que Angola faz face a limitações no acesso ao capital e o ambiente empresarial é difícil, devido à corrupção, nepotismo e burocracia. Apesar de progressos registrados na reconstrução de infraestrutura, o país continua vulnerável a perturbações e a coesão social continua fraca, devido às divisões étnicas e tribais. Por outro lado, a agência de notação financeira Moody's reviu em baixa a perspectiva de evolução de Angola, de estável para negativo, mas mantém a notação de risco atual em BA2. A Moody's alertou, no entanto, para o facto de que, mantendo-se as condições atuais, é mais provável que, a prazo, haja uma descida da avaliação do que uma manutenção ou subida mesmo da qualidade do crédito. A Moody's diz, no entanto, apesar da forte queda do preço do petróleo e das incertezas que rodeiam o médio prazo, o perfil de crédito soberano de Angola mostra um determinado número de pontos fortes, começando pela previsão de crescimento, que provavelmente manter-se-á positiva, à volta de 3% este ano. Entretanto, do lado positivo, o Banco Português de Investimento, BPI, afirmou que a receita petrolífera de Angola pode estar subestimada, oferecendo uma almofada ao governo, que orçamentou o preço do barril de petróleo a 40 dólares. A análise do BPI baseia-se na diferença entre o preço do petróleo previsto no orçamento retificativo, 40 dólares por barril, e a perspectiva de evolução do preço dos mercados internacionais, entre os 50 e 60 dólares. O orçamento retificativo de Angola para 2015 deverá ser aprovado pela Assembleia Nacional no dia 19 de março, sendo que já está em vigor um decreto presidencial que estipula um corte de 18 mil milhões de dólares nas despesas do governo. Esse orçamento prevê que a balança de pagamentos de Angola poderá este ano duplicar o seu déficit em relação a 2014.
Era o Leonardo Finkler aqui na Voz da América. Vamos continuar a falar de economia. Do Namibe chega-nos uma reportagem sobre o impacto da redução dos subsídios aos combustíveis. Resultou, claro está, no aumento do preço dos mesmos. E isso tem agora efeito no preço de um produto básico da alimentação, o pão. Armando Chicoca.
O preço de pão aumentou de 12 para 15 kwanzas. Os industriais de pão justificam a subida do preço do produto com o aumento do custo de combustível no mercado interno angolano. Por cá, várias famílias deixaram de comer o pão, tudo porque os bolsos não suportam o atual preço do pão.
Nós estamos a viver, sei lá, numa situação muito crítica. Imaginemos que aquelas pessoas que têm famílias numerosas não comem mais pão. Hein? Tem pessoas mesmo de baixa renda que não conseguem nem 50 contas para comprar pão. Então, isso é um problema gravíssimo. Todos nós sabemos que o pão é um dos principais alimentos que nós mais consumimos. Tem que rever isso. Nós pedimos à INADEC um especial favor para que possam baixar o pão, voltar ao preço normal.
Agora, o pão subiu para 15 contas, então a situação ainda é mais agravante, né? E eu gostaria de, pelo menos, se essa reportagem vai chegar até no departamento do governo, que olhassem quanto essa questão, porque nem todos têm essa capacidade de sustentar os seus filhos, né? E o pão subiu, uma situação muito preocupante. Uma vez que nem todos têm a mesma possibilidade dos pais darem pão nos seus filhos.
A subida do pão vem afetar principalmente a camada baixa.
As autoridades governamentais contratadas pela Voz da América negam prestar qualquer informação em relação aos casos em debate. O secretário provincial do Namibe da UNITA, Ricardo Ecupa de Noé Tuyula, está a pronunciar-se de tratar-se de efeitos da crise simulada, decretada pelo executivo angolano.
O aumento do preço do pão reflete imediatamente a forma como os angolanos menos equipados têm de assumir os erros do regime. Se agora o pão está a 15 kwanzas, se não houver cuidado, mais algum tempo poderá subir para 20. É sempre o menos equipado que paga caro por erros crassos que exatamente o regime está cometendo.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. O Conselho de Igrejas Cristãs em Angola vai implementar este ano o Movimento Estudantil Cristão, que pretende levar os jovens universitários a refletirem sobre os problemas atuais. Manuel Domingos, secretário executivo da Juventude daquele órgão, identificou a delinquência e o uso de drogas como os grandes problemas dos jovens angolanos e apontou a educação como a saída para a atual situação. Álvaro Lugero de Andrada.
Criado em 1977, o Conselho de Igrejas Cristãs em Angola congrega igrejas evangélicas em todo o país, onde desenvolve ações de cariz social e humanitário. Em conversa com a Voz da América, o secretário executivo da Juventude do Conselho de Igrejas Cristãs não tem dúvidas de que a delinquência e as drogas são os grandes problemas que enfrentam os jovens angolanos e aponta a educação como saída.
Ao investirmos na educação, todos nós de forma conjunta, dificilmente teremos pessoas desempregadas. As pessoas estarão formadas e de uma ou de outra forma, mesmo não estando vinculadas numa empresa como empregado, mas cada um tendo uma formação, não será dependente, será alguém independente, poderá certamente ser criativo ou criar algum negócio ou fazer alguma coisa e desta forma nós estaremos a reduzir, portanto, a criminalidade. Muitos recorrem às drogas, recorrem à criminalidade porque não têm outra saída, nem não têm um fundo de subsistência, não têm onde estudar.
Neste sentido, e dando continuidade a uma iniciativa que existe em todo o mundo, o Conselho de Igrejas Cristãs em Angola vai introduzir este ano no país o Movimento Estudantil Cristão, como diz Domingos.
Motivar os jovens a sentarem para fazerem reflexões sobre muitos assuntos, não apenas olhar para os assuntos e pensar que os assuntos que os outros devem fazer, mas sim refletirmos e chegarmos a algumas conclusões, termos um espírito um pouco mais crítico no bom sentido.
Para o secretário executivo da Juventude do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, há liberdade religiosa. Questionado sobre igrejas que se dizem impedidas de exercer a sua atividade, Manuel Domingos afirma que há que respeitar a ordem.
Quando alguém usa desta liberdade para exceder, perturbar os outros ou criar alguma destabilização na sociedade, então aí o governo aparece, as autoridades aparecem para impor ordem. Por exemplo, nós temos igrejas que acusam crianças de feiticeiras e nós nos perguntamos, mas como, onde é que esta criança conseguiu feitiço, se os mais velhos não tivessem? Temos igrejas que maltratam pessoas. Pensamos que não é este o papel da igreja.
Era o secretário executivo da Juventude do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, Manuel Domingos.
E a entrevista e reportagem era do Álvaro Lugero de Andrada. Voz da América a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 15.720. Ao microfone João Santa Rita. Não se esqueça, as nossas reportagens estão na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
No Kwanza Sul, as populações das Cachoeiras da Binga, no município da Conda, e Xipuri, no município de Kassonga, contam desde o fim de semana último com sistemas de captação, tratamento e fornecimento de água potável. Para os populares da Cachoeira, a entrada em funcionamento deste sistema tem não só benefícios práticos e de saúde, como põe termo ao perigo de ataques por jacarés do rio Kev, onde a população se abastecia. Mas conforme nos diz o Fernando Caetano, há água... Não há jacarés, mas os populares querem mais, querem eletricidade. Fernando.
De agora em diante, a população das Cachoeiras, em cerca de 8 mil famílias, conta desde o fim de semana com um sistema que vai bombear 20 mil metros cúbicos de água por hora, com dois sistemas de captação e tratamento do precioso líquido. Julião Albino, regidor das Cachoeiras da Binga, disse na ocasião que a inauguração dos dois sistemas vai trazer benefícios e evitar que as mulheres estejam expostas a perigos dos jacarés. A Voz da América ouviu a senhora Maria de Lourdes Humberto, que por sua vez diz sentir-se satisfeita, uma vez que minimiza as dificuldades e o medo de antes na obtenção de água. Mas para Lourdes, a grande questão agora ainda tem a ver com a falta de energia elétrica.
Se sentiu-me bem, mas... Não toma-se bem a lei, porque nós já não temos luz. Assim já temos água, está tudo bem. Mas agora nos falta luz.
É, vamos falar com mais uma senhora, o seu nome?
Guida Gandier.
Dona Guida, acabam de ter agora um sistema de água, não é? Que vai chegar naturalmente até as vossas casas. Como é que se sente?
Estou sentindo bem, estou livre mesmo de água. Mas estou triste por causa da energia.
A empresa espanhola Sul Engenharia precisou de apenas 3 meses para pôr o sistema à disposição e nesta empreitada arrecadou cerca de US$ 1,5 milhão do governo angolano. Na mesma vertente, mais de 1.200 famílias da localidade de Xipuri, no município de Kassonga, também beneficiou ontem de um sistema de captação, tratamento e distribuição de água. O sistema, cujo valor orçamental não foi divulgado, vai bombear 20 metros cúbicos de água. Ora, a inauguração desta e outras infraestruturas esteve enquadrado nas celebrações do dia 8 de março, dedicado às mulheres do universo. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde hoje o terceiro classificado, o Sporting, recebe o último, o Penafiel. 3 jogos sem ganhar, a Liga Europa, o Sporting empatou em casa e foi eliminado da competição pelo Wolfsburg. Depois, para o campeonato, perdeu frente ao Porto e depois empatou com o Nacional da Madeira para a Taça de Portugal. O treinador do Sporting é Marco Silva.
É muito importante para nós regressar às vitórias. Se o conseguirmos aliado a uma boa exibição à qualidade de jogo que já o fomos demonstrado ao longo da época, também seria importante, porque percebemos que isso também vai alimentando um pouco aquilo que é a nossa confiança para o jogo seguinte. As vitórias, claramente, o mais importante. Por isso eu digo que é fundamental regressar às vitórias no campeonato. Percebermos também que se conseguirmos aliar a esses 3 pontos a qualidade de jogo, é importante para nós, é importante para os nossos adeptos, porque gostam de ver a equipa a jogar bem, a equipa a jogar solta no terreno, e é isso que nós iremos tentar colocar no relevado.
Marco Silva, treinador do Sporting, que apesar de ainda não ter jogado, beneficiou da derrota do Braga no fim de semana frente ao Porto por 1-0. Braga está a um ponto do Sporting, mas agora, claro está, tem mais um jogo. O Porto mantém-se a 4 pontos do líder, o Benfica, que jogou fora e ganhou a Oroca por 3-1. O treinador do Benfica é o inimitável Jorge Jesus JJ, que falou sobre essa vantagem de 4 pontos.
A partir do momento que nós temos esta vantagem, a nossa pressão é igual quando começou o jogo, quando começou o campeonato. E o que nós queremos é jogo a jogo, jogar para ganhar e ganhar. Depois vamos fazer contas até chegar ao jogo do Porto. Não sei o que é que vai acontecer ao Porto, também não sei o que é que vai acontecer ao Benfica. O que eu sei é que a gente tem pressão para ganhar todos os jogos e é isso que vamos fazer.
Jorge Jesus, que deu um pouco da sua filosofia depois de interrogado pelo facto de ter sido o Aroca a marcar primeiro.
Mas no futebol há alguma regra. Regra sem ser a regra do jogo. O Benfica, estamos a falar do Benfica, tem que marcar primeiro. Porquê é que os adversários não mandam marcar primeiro? Não entendo.
Era Jorge Jesus. Continuamos com o futebol europeu, agora vamos para a Espanha, onde há mudança no topo do campeonato. Barcelona ultrapassou o Real Madrid, deu que basado ao Rayo Vallecano, 6-1. Três golos de Lionel Messi, que estabeleceu um novo recorde de hat-tricks num jogo, e igualou Ronaldo no topo da lista dos melhores marcadores no campeonato. Real Madrid perdeu com o Athletic Bilbao por 1-0, um golaço de cabeça do velhote Madala Arizaduriz, tem 34 anos, e ao saltar deixou o defesa central português Pepa falar sozinho. Um cabaçaço de elegância, técnica e pontaria. É de ver. O que é que este resultado significa? Pois Barcelona agora comanda com mais um ponto que o Real Madrid. O atual campeão, o Atlético Madrid, atrasou-se ainda mais. Empatou em casa com o Valencia a uma bola. Está a 7 pontos do Barça. Na Alemanha, Bayern de Munique cada vez mais longe. Bateu o Hannover por 3-1. Wolfsburg perdeu com o Augsburg por 1-0. Wolfsburg está agora a 11 pontos do Bayern. Mas está isolado no segundo lugar. Em Itália, o líder Juventus joga hoje. Roma voltou a empatar, desta vez com o Verona a 0 bolas. Está a 8 pontos do Juve e tem mais um jogo. Em Inglaterra, este fim de semana não houve campeonato. Hoje há um grande jogo em perspectiva para a Taça de Inglaterra. Manchester United recebe o Arsenal. Ontem, Liverpool empatou em casa com o Blackburn Rovers a 0 bolas. Basquetebol americano, NBA, resultados de ontem, Santo António 116, Chicago 105. O Charlotte foi até Detroit ganhar 108-101. Brooklyn Nets jogou em casa, perdeu com o Utah Jazz 95-88. Dallas foi até Los Angeles, bateu o Lakers 100-93. O Los Angeles Clippers também perdeu com o Golden State Warriors 106-98. Boston Celtics foi até Orlando, perdeu 103-98. Oklahoma, esse jogou em casa e ganhou, bateu o Toronto 108-104. Aqui Washington, a voz da América, ao microfone João Santa Rita, naquele que poderá ser o primeiro dia da primavera aqui em Washington, depois de um inverno rigoroso e frio, de muita neve e muito gelo. Aqui em Washington, vamos agora para a África do Sul, onde estão de novo a aumentar os ataques contra estrangeiros. Simeão Pongwana.
O governo da África do Sul evita falar publicamente de xenofobia, dizendo apenas que os ataques contra estrangeiros são pura criminalidade. As principais vítimas são somalis, paquistaneses e cidadãos do Bangladesh. Entretanto, na província do Limpopo, que faz limite com Moçambique no extremo nordeste, houve zimbabuianos assassinados e feridos. As manifestações contra estrangeiros são encorajadas por alguns líderes comunitários que consideram que os locais estão a perder terreno de negócio informal. Simeão Pongwana, Voz da América, Durban.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora de emissão. Aqui em Washington são 13 horas 29 minutos. O Simeão Pongwana vai estar aqui com uma reportagem bem mais alargada sobre essa questão da xenofobia, que não é xenofobia, segundo o governo, na África do Sul. Vamos ter outras reportagens vindas dos mais diversos países. Hoje, na segunda parte, vai estar connosco o Álvaro Lugero de Andrada. Voz da América, estúdios em Washington. Eu vou-me despedir dos ouvintes, desejando a continuação de uma boa noite e até amanhã. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington nesta segunda-feira, 9 de março. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Para também acompanhar esta emissão através da nossa página voaportugues.com e ainda no telemóvel em.portugues.com. Visite-nos também no Facebook, no Twitter, no Instagram. Entre em contato connosco através do nosso WhatsApp. Neste momento são 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. Como disse o Johnson da Rita, a começar a primavera, o que parece, na capital americana. Temos 15 graus lá fora. Ao microfone, durante a próxima hora, Álvaro Lugero Andrade. Na produção estão Elvin Sangano e Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Kick Holmes. Títulos de atualidade que vão marcar esta edição: coligação liderada por Estados Unidos destrói a refinaria de petróleo do Estado Islâmico. Soldados do Chad e do Níger retomam o controle da cidade de Damasak ao grupo Boko Haram na Nigéria. Senadores republicanos avisam que eventual acordo com o Irão pode durar até o fim do mandato de Barack Obama. Temos muito mais nos próximos minutos aqui na Voz da América.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Três horas e 32 minutos aqui em Washington. Vamos até Moçambique, onde os bispos católicos emitiram um comunicado em que chamam a atenção para a situação e clamam pela paz no país. Os líderes da Igreja Católica reiteram a sua inteira disponibilidade em fazer tudo o que as partes diretamente envolvidas no conflito acharem legítimo e necessário para que a paz prevaleça e seja consolidada. A reação dos bispos nos é trazida aqui por Francisco Júnior, desde Maputo.
O recurso à força, à arrogância e intolerância para impor as próprias ideias e opiniões, os pleitos eleitorais feridos frequentemente de irregularidades, a corrupção e a pobreza gritante que flagela a maior parte dos moçambicanos. Tudo isso é citado pelos bispos católicos de Moçambique para justificar a preocupação que afirmam ter em relação à unidade nacional no país. Uma unidade que, segundo eles, está ameaçada porque, como dizem, há muita exclusão social, económica e política de muitos moçambicanos. Para se ter e construir um país próspero e saudável, é preciso que todos se empenhem e que haja uma inclusão sociocultural com políticas sérias de acesso à educação e à saúde. Na sua carta publicada depois de um encontro que teve em Inhambane, sul de Moçambique, o Conselho Permanente da Conferência Episcopal de Moçambique pediu respeito pela vida e dignidade de cada cidadão através da garantia da liberdade de expressão. Dizem os bispos católicos que todos devem sentir-se livres em exprimir a sua opinião sem temer pela sua vida.
Moçambique, para viver realmente em paz e na estabilidade e nessa unidade nacional, precisa que todos os seus filhos, que são cidadãos moçambicanos, possam verdadeiramente reunir-se possam realmente empenhar-se e possam também ser considerados a serem membros ativos dentro desta comunidade. Portanto, o Conselho Permanente dos Bispos de Moçambique, o que deseja que, de fato, o caminho do diálogo seja cada vez mais inclusivo, seja cada vez mais transparente, seja cada vez mais honesto e seja cada vez mais iluminado pelo amor ao bem comum deste país.
Dom Francisco Chimoio, arcebispo de Maputo, entrevistado pela Voz da América, disse repetidamente que o Conselho Permanente da Conferência Episcopal de Moçambique quer que tudo seja feito para garantir que não haja mais guerra no país. Dom Chimoio falou ainda do assassinato do professor catedrático Gilles Sistac.
Muito triste que o nosso país seja conhecido como um país onde muitas vezes as pessoas são baleadas.
Dom Francisco Chimoio, arcebispo de Maputo, em declarações à Voz da América, falando do assassinato do professor Gilles Sistac e da preocupação do Conselho Permanente da Conferência Episcopal de Moçambique em relação à unidade nacional. E de Maputo para a Voz da América falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Continuamos em Maputo, onde a marcha de protesto contra o assassínio do constitucionalista Gilles Sistac foi interrompida no passado sábado e as reações continuam a propósito. Hoje temos ainda a informação de que o constitucionalista e professor académico Gilles Sistac vai ser enterrado na próxima quinta-feira, o seu corpo viajará na próxima quinta-feira para França, onde será enterrado, já que é natural de França. As informações foram avançadas hoje pelo jornal Notícias. Há ainda mais reações sobre a eventual prisão dos assassínios de Gilles Sistac. Segundo a imprensa moçambicana, eles poderão estar na África do Sul. As autoridades moçambicanas já pediram o apoio da Interpol e também da Polícia Africana para tentarem localizar as pessoas que atiraram contra o constitucionalista e professor franco-moçambicano na passada terça-feira. Ainda em Moçambique, agora falemos de outro assunto, as calamidades que afetaram o país desde o mês de janeiro, ainda que as consequências ainda continuam a ser contadas. Engenheiros, arquitetos e hidrologistas defendem agora uma melhor planificação governamental em matéria de prevenção, por forma a acabar em definitivo com as mortes e destruições cíclicas que o país atualmente registra por causa das cheias. É que nos últimos 15 anos, mais de 1000 pessoas perderam a vida um pouco por todo o país, vítimas das cheias que afetam anualmente sempre as mesmas regiões. William Apote ouviu a reação dos engenheiros, arquitetos e hidrologistas.
Especialistas que lidam com o setor de obras públicas dizem ser hora de dizer basta.
Se o nosso ponto de partida não for o dizer claramente que isto não é aceitável, vai ser business as usual. Portanto, vamos todos achar que estávamos preparados, estávamos mobilizados e estas coisas acontecem.
Nós precisamos de ser mais visionários. É isso só que eu queria, que me parece importante dizer.
E a estruturação da administração pública deve ser feita de tal maneira que este assunto é colocado nas prioridades e não é o assunto de mitigação quando ela ocorre. É um assunto em que toda a instituição, todas as estruturas nossas estejam preparadas e organizadas para enfrentar isso.
Eram o hidrologista Carmo Vaz, o arquiteto Jorge Tique e o engenheiro Anselmo Santos numa análise das cíclicas destruições deixadas pelas cheias em Moçambique. Para aqueles especialistas, é preciso que haja mais criatividade, ousadia e uma agenda séria para travar os efeitos das próximas cheias.
Nas cheias que vão voltar a ocorrer, que já ocorreram no passado, vão voltar a ocorrer, e provavelmente até vão ser mais sérias com todos estes cenários de mudanças climáticas.
Recorde-se que neste ano, mais de 100 de pessoas perderam a vida no centro e norte do país, levadas pelas águas, que também destruíram infraestruturas, com um valor ainda incalculável. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote, desde Maputo e de Moçambique. Vamos até a vizinha África do Sul, mais precisamente à cidade de Durban, onde se encontra o Simão Pongwane. A país onde manifestações de xenofobia contra estrangeiros aumentam 7 anos depois da violência registrada em 2008, que provocou a morte de mais de 60 cidadãos estrangeiros, incluindo vários moçambicanos. Desde janeiro passado, mais de 10 cidadãos estrangeiros foram mortos, alguns a queima-roupa, em alguns bairros das grandes cidades sul-africanas e seus negócios pilhados e ocupados por sul-africanos. No entanto, ninguém foi detido pela polícia, como nos conta o Simeão Ponguana de Durban.
O governo da África do Sul evita falar publicamente de xenofobia, dizendo apenas que os ataques contra estrangeiros são pura criminalidade. As principais vítimas são somalis, paquistaneses e cidadãos do Bangladesh. Entretanto, na província do Limpopo, que faz limite com Moçambique, no extremo nordeste, houve zimbabuianos assassinados e feridos. As manifestações contra estrangeiros são encorajadas por alguns líderes comunitários que consideram que os locais estão a perder terreno de negócio informal. Por enquanto, líderes das comunidades moçambicanas consideram que a situação está sob controle, segundo afirma Sulemano Gulamo, líder da comunidade moçambicana Gauteng, Coração Econômico Industrial da África do Sul.
Então, de 2008 até cá, 2014, 2015, está para recomeçar a xenofobia. Mas o Estado sul-africano, como já está atento, ele já tem a todas as entidades policiais, incluindo a inteligência sul-africana, já estão nos bairros para tentar acalmar a situação. Mas mesmo assim vai continuando, mas de momento está acalmada a situação.
Nas províncias de KwaZulu-Natal e Free State, cujas capitais são Durban e Bloemfontein, respectivamente, as comunidades moçambicanas ainda estão em paz com os locais, segundo afirma Olga Sambo, cônsul de Moçambique, baseada em Durban.
Nós temos cerca de 22 mil pessoas, portanto, 22 mil moçambicanos, e em Free State são cerca de 3.500 pessoas. Tudo são estimativas, não temos números exatos. E felizmente até aqui não houve nenhuma indicação de ataque ou qualquer outro tratamento desagradável em relação à nossa comunidade moçambicana, mas estamos atentos a isso.
Mais de 1 milhão de moçambicanos vivem na África do Sul, sendo cerca de 50 mil trabalhadores nas minas e outros nas farmas. A maioria trabalha no setor informal da economia mais industrializada do continente africano, disputando oportunidades com os locais. Simeão Panguan, Voz da América, Durban.
Esta é a Voz da América transmitida a partir de Washington. O presidente americano Barack Obama afirmou que os negociadores americanos e iranianos eliminaram algumas diferenças em torno do acordo sobre o programa nuclear iraniano, mas diz estar preparado caso as partes não cheguem a um acordo. Obama fez estas declarações numa entrevista divulgada ontem no programa da cadeia televisiva CBS Face the Nation. O presidente garantiu que qualquer acordo deve permitir que inspectores ocidentais certifiquem que o Irã não está a desenvolver nenhuma arma nuclear.
Eu diria que, durante o próximo mês, vamos ser capazes de determinar se funciona ou não e se eles vão aceitar um acordo, se, de facto, como dizem, eles estão interessados em desenvolver programas nucleares pacíficos e se tivermos transparência sem precedentes nesse sistema, se somos capazes de verificar que, na verdade, eles não estão desenvolvendo sistemas de armas. Então teremos conseguido algo, mas o Irã vai ter de aceitar inspeções e restrições no seu programa e até agora não disseram sim.
No mesmo programa, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que ele e Obama compartilham o mesmo objetivo de impedir o Irã de desenvolver uma arma nuclear, mas discordam sobre como fazê-lo.
Eu não confio em inspeções com regimes totalitários. Não funcionou com a Coreia do Norte. Eles violaram o acordo e esconderam o jogo. Não funcionou com o Irã, que enganou os inspectores. Debaixo do nariz dos inspectores, eles construíram dois depósitos subterrâneos que os inspectores não viram. E as agências de inteligência do EUA, Israel, Grã-Bretanha também não sabiam. O que digo é que não se consegue inspecionar o Irã.
Netanyahu também diz não aceitar negociar com o governo palestino coligado com militantes do Hamas, que se recusam a reconhecer o direito de Israel de existir. Recorda-se que o líder israelita realizou uma visita polémica a Washington na semana passada, em que se dirigiu ao Congresso dos Estados Unidos e classificou o possível acordo nuclear com o Irã de um mau negócio. O governo iraniano, entanto, continua a insistir que o seu programa nuclear é pacífico e que se destina apenas a produzir energia para uso civil. Voz da América, são neste momento 13 horas e 44 minutos aqui em Washington. Continuamos com mais notícias. Agora falemos sobre a Nigéria, que adotou um novo sistema de identificação de votos criado para prevenir fraudes nas eleições nacionais previstas para o dia 28 de março. Mas recentes casos de pessoas que venderam seus cartões de voto preocupam oficiais e a sociedade civil, além da ameaça do grupo radical Boko Haram. O Leonardo Finkler tem uns detalhes.
A polícia da cidade de Kaduna, no norte da Nigéria, prendeu na semana passada uma mulher pela tentativa de venda de contrabando. Mas os bens ilegais não eram drogas ou armas. Eram cartões permanentes de voto, que são requeridos para que nigerianos possam votar nas próximas eleições para presidente e membros do parlamento do país. O jornalista Femi Mustafa Ayolola visitou a suspeita vendedora dos cartões e disse que a mulher tentou vendê-los para um ativista do partido que governa a Nigéria porque precisava de dinheiro. Ele disse que a mulher acreditava que receberia entre 25 e 50 dólares pelo cartão de voto. Enquanto a suspeita vendedora de cartões foi motivada pelo dinheiro que poderia receber com a venda, o comércio ilegal de cartões de voto na Nigéria é comandado por cálculos políticos, dizem ativistas da sociedade civil. O diretor executivo do Centro de Políticas e Defesa Legal, Clement Nwanuo, diz que tirar os cartões dos votantes é uma prática já usada no passado para perpetuar fraude nas eleições ou privar as pessoas de seus direitos.
É uma das duas opções. Ou alguém compra os cartões em áreas comandadas pelo partido rival para reduzir os votos que receberia naquela região, ou os candidatos viram uma brecha no processo que eles podem explorar para aumentar os votos neles mesmos.
A venda dos cartões de voto é ilegal e Nwanuo diz que ele não sabe o quão difundido é o comércio atualmente, mas que ele ouviu o que está acontecendo por todo o território nigeriano. A Comissão Nacional Eleitoral da Nigéria distribui máquinas leitoras de cartões, que leem detalhes biométricos do cartão do votante. Tais máquinas funcionam como um meio de evitar que pessoas ajam como outras. O diretor de Relações Públicas da Comissão, Nick Dazang, diz que isso deve auxiliar a frear a venda dos cartões.
Mesmo que você os compre, a tecnologia que nós estamos a utilizar não irá permitir que nenhuma pessoa use o cartão de outras.
Mas os leitores de cartão ainda estão longe de ser uma certeza nas eleições que se aproximam. Um grupo está processando a Comissão Eleitoral para impedir que eles usem os leitores no dia 28 de março, por se preocuparem que as máquinas poderiam ter falhas no dia da votação e acabar por impedir que as pessoas consigam votar. Ativistas temem que, se os leitores não forem usados, poderia haver uma explosão na compra e venda dos cartões de voto, enquanto políticos procuram aumentar seu número de eleitores. Com a estimativa do Banco Mundial de que 46% dos nigerianos vivem na linha de pobreza, muitos poderiam ver a venda do seu voto como uma questão de necessidade econômica.
Obrigado, Leonardo. Leonardo voltará dentro de momentos com uma outra matéria. Por agora, falemos da malária, uma doença transmitida por um mosquito totalmente evitável e tratável, segundo a Organização Mundial de Saúde. No entanto, as estatísticas mostram que a doença ameaça até 50% da população mundial. A malária também mata mais de 500 mil de pessoas a cada ano. Carol Person tem a seguinte reportagem, aqui apresentada pela Mayra de La Salette.
O mundo está a ganhar guerra contra o paludismo. Um enorme aumento no financiamento verificado nos últimos 10 anos para programas de controlo e tratamento reduziu o número de mortes por paludismo ou malária em cerca de 50% em todo o mundo. A redução é ainda mais elevada na África subsaariana, segundo a Organização Mundial de Saúde. Os programas antipalúdicos salvaram cerca de 4 milhões de vidas, na sua maior parte de bebés e jovens em África. O maior incentivo ocorreu quando o então presidente George W. Bush lançou a iniciativa presidencial antipaludismo. A iniciativa ofereceu milhões em redes mosquiteiras, pulverização anti-mosquito e medicamentos. E ajudou trabalhadores de saúde a diagnosticar e a tratar pacientes com paludismo. A doutora Fatoumata Nafu Traoré coordena os esforços antipalúdicos internacionais ao abrigo da parceria Fazer Recuar o Paludismo. Ela diz que a contribuição americana ajudou os países em desenvolvimento a reforçar os seus sistemas de cuidados de saúde, contribuindo ao mesmo tempo com dinheiro para medicamentos e testes de rápido diagnóstico.
In any single village, you can use the test.
Numa vila, pode usar o teste e saber o resultado em 10, 15 minutos. E assim providenciar tratamento a qualquer pessoa com paludismo, diz doutora Fatoumata Nafu Traoré. O presidente Obama renovou o financiamento desta iniciativa por mais 6 anos. O objetivo é o de reduzir o atual número de mortes em um terço e erradicar a doença até 2050. Duas coisas estão a acontecer neste momento que ameaçam os ganhos obtidos até agora. Em África, os mosquitos estão a desenvolver resistência aos inseticidas mais usados. Há outros disponíveis, mas são mais dispendiosos. Na Ásia, o parasita pode estar a desenvolver resistência à artemisina, a principal droga antipalúdica ali usada. A artemisina continua a ser eficaz, mas são agora precisas mais doses e por um período mais longo, antes da pessoa conseguir recuperar. Os investidores estão preocupados que este seja o primeiro sinal para que se verifique uma resistência total a este medicamento. O Dr. William Moss, do Instituto de Investigação do Paludismo Johns Hopkins, em Lubumbashi, na fronteira entre a República Democrática do Congo e a Zâmbia, falou do que é agora necessário.
We need to intensify our efforts.
Precisamos de intensificar os nossos esforços para controlar a resistência à artemisina no Sudeste Asiático.
O Dr. Moss diz que a resistência a este medicamento pode eventualmente estender-se à África, onde se registra a maioria dos casos de paludismo. Da mesma forma como viajar entre os vários países da África Ocidental ajudou no alastramento da epidemia do ébola. O mesmo pode acontecer com a resistência ao medicamento antipalúdico. O controlo desta doença, afirma, tem que envolver um esforço regional. O Dr. Moss diz que pode-se conseguir uma maior redução do número de mortes por paludismo. Contudo, este é um objetivo que vai ser cada vez mais um desafio com o aumento da resistência aos inseticidas em África e aos medicamentos na Ásia.
Obrigado, Marla Salete. Esta é a Voz da América a transmitir desde Washington em português. Neste momento são 13 horas e 50 minutos. Lembro que pode também acompanhar-nos através do nosso site voaportugues.com, ainda também no Facebook, no Instagram, no Twitter, usando a palavra VOA Português. Celebram-se este ano os 70 anos da Organização das Nações Unidas. Em fevereiro, as Nações Unidas iniciaram as comemorações com um debate que vai continuar durante todo este ano sobre a importância da organização, assim como a relevância das Nações Unidas no mundo atual e quais são os seus desafios para o futuro. Outra vez, Leonardo Finkel tem a reportagem.
A Organização das Nações Unidas surgiu após a Segunda Guerra Mundial, criada com o objetivo de impedir o surgimento de outros conflitos armados pelo mundo. Ao longo da sua história, atuou principalmente no campo da segurança internacional, buscando meios pacíficos e diplomáticos para resolver os problemas entre países. Na data do aniversário, o Conselho de Segurança realizou um debate aberto sobre os 70 anos da Carta. O secretário-geral da ONU declarou que o mundo seria mais sangrento sem as Nações Unidas. Entretanto, as 7 décadas da organização não são marcadas apenas por sucessos. Para Caroline Alves Salvador, mestre em Direito Internacional Público, as Nações Unidas de facto ajudaram o mundo a se tornar mais pacífico durante esses 70 anos. Mas sua ação nem sempre é igual em todos os países e pode ser por vezes questionada.
Pode citar alguns exemplos de pacificação bem sucedidos, como Haiti, Timor-Leste, Angola, Moçambique, mas alguns conflitos, eles acabaram eclodindo e houve questionamento do papel da ONU no cenário internacional. Teve o genocídio de Ruanda, da ex-Iugoslávia, alguns casos como os ataques de Israel à faixa de Gaza. E atualmente, o que mais se critica é o caso da Síria, porque a gente presencia o maior conflito do século XXI e pouca atuação da ONU.
Questiona-se também a importância dada pelos países membros às recomendações feitas pelas Nações Unidas. Por serem estados soberanos, os países não são obrigados a adotar as indicações dadas pela organização. Os Estados Unidos, por exemplo, invadiram o Iraque em 2003 sem autorização da ONU, passando por cima das recomendações do órgão. Caroline Alves Salvador, entretanto, afirma a grande importância da organização nesses 70 anos e fala da perspectiva e dos desafios para o futuro das Nações Unidas.
Procura muito hoje a reforma da ONU, na forma de sua atuação, dela conseguir ser mais abrangente, mais incisiva. Eu vejo 3 pontos cruciais a serem atingidos na próxima década. Um deles são os objetivos do milênio. São 8 objetivos estabelecidos no ano de 2000 e que se encerram nesse ano. Um outro segundo ponto que eu vejo que é importante é uma resposta mais efetiva às questões ambientais. E o mais importante é a questão da segurança internacional. Que a gente tem alguns casos que foram muito positivos, o Haiti, o Porto Príncipe, só que precisa ter mais efetividade, como é o caso da Síria, e que fica sem solução.
As comemorações continuam até outubro, contando com eventos que buscam honrar a importância histórica das Nações Unidas para o desenvolvimento da segurança internacional e dos direitos humanos. Os festejos vão até o dia 24 de outubro, quando a organização completa 70 anos, na data celebrada como Dia das Nações Unidas.
E chegou o momento de passarmos em revista o desporto com João Santa Rita, aqui na Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde hoje o terceiro classificado, o Sporting, recebe o último, o Penafiel. Três jogos sem ganhar, a Liga Europa, o Sporting empatou em casa e foi eliminado da competição pelo Wolfsburg. Depois, para o campeonato, perdeu frente ao Porto e depois empatou com o Nacional da Madeira para a Taça de Portugal. O treinador do Sporting é Marco Silva.
É muito importante para nós regressar às vitórias. Se o conseguirmos aliado a uma boa exibição, à qualidade de jogo que já o fomos demonstrado ao longo da época, também seria importante, porque percebemos que isso também vai alimentando um pouco aquilo que é a nossa confiança para o jogo seguinte. As vitórias, claramente, o mais importante, por isso eu digo que é fundamental regressar às vitórias no campeonato. Percebermos também que se conseguirmos aliar a esses três pontos a qualidade de jogo, é importante para nós, é importante para os nossos adeptos, porque gostam de ver a equipa a jogar bem, a jogar solta no terreno, e é isso que nós iremos tentar colocar no relevado.
Marco Silva, treinador do Sporting, que apesar de ainda não ter jogado, beneficiou da derrota do Braga no fim de semana frente ao Porto por 1-0. Braga está a um ponto do Sporting, mas agora, claro está, tem mais um jogo. O Porto mantém-se a 4 pontos do líder, o Benfica, que jogou fora e ganhou a Oroca por 3-1. O treinador do Benfica é o inimitável Jorge Jesus JJ, que falou sobre essa vantagem de 4 pontos.
A partir do momento que nós temos esta vantagem, a nossa pressão é igual quando começou o jogo, quando começou o campeonato. E o que nós queremos é jogo a jogo, jogar para ganhar e ganhar. Depois vamos fazer contas até chegar ao jogo do Porto. Não sei o que é que vai acontecer ao Porto, também não sei o que é que vai acontecer ao Benfica. O que eu sei é que a gente tem pressão para ganhar todos os jogos, é isso que vamos fazer.
Jorge Jesus, que deu um pouco da sua filosofia depois de interrogado pelo facto de ter sido o Aroca a marcar primeiro.
Mas no futebol há alguma regra. Regra sem ser a regra do jogo. O Benfica, estamos a falar do Benfica, tem que marcar primeiro. Porquê que os adversários não mandam de marcar primeiro? Não entendo.
Era Jorge Jesus. Continuamos com o futebol europeu, agora vamos para a Espanha, onde há mudança no topo do campeonato. Barcelona ultrapassou o Real Madrid, deu que basado ao Rayo Vallecano, 6-1. Três golos de Lionel Messi, que estabeleceu um novo recorde de hat-tricks num jogo, e igualou Ronaldo no topo da lista dos melhores marcadores no campeonato. Real Madrid perdeu com o Athletic Bilbao por 1-0, um golaço de cabeça do velhote Madala. Arizaduriz tem 34 anos e, ao saltar, deixou o defesa central português Pepa falar sozinho. Um cabaçaço de elegância, técnica e pontaria. É de ver. O que é que este resultado significa? Pois Barcelona agora comanda com mais um ponto que o Real Madrid. O atual campeão, o Atlético Madrid, atrasou-se ainda mais. Empatou em casa com o Valencia a uma bola. Está a 7 pontos do Barça. Na Alemanha, Bayern de Munique cada vez mais longe. Bateu o Hannover por 3-1. Wolfsburg perdeu com o Augsburg por 1-0. Wolfsburg está agora a 11 pontos do Bayern. É, mas está isolado no segundo lugar. Em Itália, o líder Juventus joga hoje. Roma voltou a empatar, desta vez com o Verona a 0 bolas. Está a 8 pontos do Juve e tem mais um jogo. Em Inglaterra, este fim de semana não houve campeonato. Hoje há um grande jogo em perspectiva para a Taça de Inglaterra. Manchester United recebe o Arsenal. Ontem, Liverpool empatou em casa com o Blackburn Rovers a 0 bolas. Basquetebol americano, NBA, resultados de ontem: San Antonio 116, Chicago 105. O Charlotte foi até Detroit ganhar 108-101. Brooklyn Nets jogou em casa, perdeu com o Utah Jazz 95-88. Dallas foi até Los Angeles, bateu o Lakers 100-93. O Los Angeles Clippers também perdeu com o Golden State Warriors 106-98. Boston Celtics foi até Orlando, perdeu 103-98. Oklahoma, esse jogou em casa e ganhou, bateu o Toronto 108-104.
Esta é a Voz da América, transmitida em português. Vamos recapitular a atualidade neste momento. Ativistas sírios dizem que os ataques aéreos das Forças Armadas da coligação liderada pelos Estados Unidos atingiram uma refinaria de petróleo no norte da Síria, ontem causando a morte de 30 pessoas. Soldados do Chad e do Níger retomaram do Boko Haram a cidade de Damasceno, no nordeste da Nigéria, e a reconquista da cidade na fronteira da Nigéria com o Níger é o primeiro sucesso reportado fruto de uma ofensiva conjunta contra os militantes radicais. Um grupo de 47 senadores republicanos americanos advertiu hoje o Irã de que qualquer acordo com o presidente Barack Obama poderá durar apenas até o fim do mandato de Obama, em janeiro de 2017. Tempo ainda para alguns cabeçalhos dos grandes jornais americanos. Republicanos divididos enquanto se acumulam leis orçamentais é o título do New York Times. Washington Post escolheu a situação no Médio Oriente para o seu principal título. Estado Islâmico parece fraquejar. É o título do jornal. Washington Times escolheu também o Médio Oriente para o seu principal foco. Irã assume papel dominante nos conflitos do Médio Oriente. Estamos assim a chegar ao fim desta primeira hora de emissão. Estarei consigo nos próximos 30 minutos. Continue, não desligue o seu receptor. Esta é a Voz da América. Continuamos a transmitir desde Washington em português. Voz da América, transmitida desde Washington, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar esta emissão através da internet, visitando a nossa página voaportugues.com e ainda através do telemóvel em m.portugues.com. Também visite-nos e participe connosco no Facebook, no Twitter e no Instagram com VOA Português. E ainda pode contactar-nos através do WhatsApp, o nosso número 908-652-4584. Neste momento são 14 horas já aqui em Washington, temos 15 graus centígrados lá fora. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, Álvaro Ludger Andrade, na produção Elvin Sangano e Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Kick Holmes. Vamos então relembrar alguns títulos da atualidade nesta segunda-feira, dia 9 de março, na Zâmbia. Médicos recomendaram o presidente recentemente eleito Edgar Lungu a realizar um tratamento no exterior depois de ontem ter desmaiado em público. Soldados do Chad e do Níger retomam o controle da cidade de Damasceno ao grupo Boko Haram na Nigéria. Senadores republicanos avisam que eventual acordo com o Irã pode durar até o fim do mandato de Barack Obama. Nesta última meia hora da edição de segunda-feira, temos o nosso habitual debate sobre assuntos que marcam a atualidade em Angola. Hoje o tema é a iniciativa de imigrantes angolanos que querem votar em 2017, mas também teremos o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
É na próxima sexta-feira, então, começa a inscrever-se para participar no programa. São 2:02 aqui em Washington. Como disse no início desta terceira meia hora do programa, a comunidade de angolanos residentes no exterior do país está descontente com o governo por continuar a inviabilizar o seu legítimo direito de participar, segundo a Constituição, nos processos eleitorais que são organizados periodicamente no país. Um grupo deles está em Luanda para tratar do assunto junto das autoridades e amanhã irá em conferência de imprensa dar algumas informações sobre este processo. O Arão Dipa, em Luanda, conversou com António Correia, membro da comunidade angolana em Portugal, Emmanuel Marassi, membro da comunidade angolana em França, e o político Joaquim Nafoia. Vamos então ouvir esta conversa com o Arão Dipa.
Há pouco menos de 2 anos para os angolanos voltarem a responder o apelo ao voto para as próximas eleições previstas para 2017, continua por definir a condição da comunidade de angolanos residente no exterior do país. Analistas políticos em Luanda consideram que esta limitação imposta, segundo a qual só os angolanos em tratamento no exterior e a trabalhar nas embaixadas têm direito de participar nas eleições, fere a Constituição da República, além de beneficiar o partido no poder. Entretanto, o partido no poder afasta para já qualquer possibilidade no momento de os angolanos da diáspora poderem votar, uma vez que, segundo a versão oficial da liderança do país, as alterações introduzidas na lei de registro eleitoral assim determinam. Por outro lado, muitos angolanos a residir no exterior do país questionam o facto da Lei Geral do Serviço Militar obrigatório ser extensiva a todos os cidadãos nacionais a residir no interior ou no exterior, uma operação de registro cujos dados nunca foram divulgados publicamente. Por isso, um grupo de cidadãos angolanos residentes no exterior do país está em Luanda para abordar o assunto com a Assembleia Nacional e a ela fazer chegar uma carta com milhares de assinaturas em que reivindicam a sua participação no próximo pleito eleitoral. Nesta altura, a proposta de lei do registro eleitoral está ainda em discussão nas comissões de especialidade na Assembleia Nacional, um assunto que também interessa os angolanos residentes no exterior. António Correia, membro da comunidade angolana em Portugal, afirma que a presença deste grupo em Luanda tem como objetivo apelar às autoridades e sensibilizá-las de que votar a partir do exterior do país é um direito previsto na Constituição da República.
E nós viemos, portanto, apelar junto das entidades, portanto, competente, no sentido de sensibilizar que o voto na diáspora, pela primeira vez, seja concedido, portanto, aos angolanos, que é um direito constitucional. Entendemos que somos angolanos, não é verdade? Independentemente de estar a residir no estrangeiro, não é? Eu acho que isto não é. O facto de estar a viver fora não nos tira esse direito, não é? Essa é uma questão, portanto, que o governo deve criar logística e deve, não é? No sentido de abranger, portanto, os angolanos que vivem fora do país. Só depende da vontade do governo, portanto, do executivo. É a nossa convicção que o governo vai atender, portanto, a nossa vontade. Nesta semana fizemos vários contactos, reunimos com os partidos da oposição, não é verdade? Fizemos algumas entrevistas também e falta, neste momento está a faltar, portanto, contactar o MPLA e também reunir-me com o presidente da Assembleia Nacional.
Que opinião encontra das pessoas, das entidades com quem conversa à volta deste assunto?
Realmente é muito receptivo, estão solidários, portanto, há alguma sensibilidade, encontramos uma receptividade, portanto, aceitável dentro deste quadro de que acreditamos que vamos sair convincente de que o governo angolano vai atender essa intenção da comunidade angolana.
Para Emmanuel Marassi, da comunidade angolana em França, o atual governo não considera os angolanos na diáspora como cidadãos nacionais, por isso traduzem este comportamento das autoridades como discriminatória e injusta, violando direitos conquistados na Constituição.
A diáspora angolana está muito interessada em participar no processo de desenvolvimento de Angola. Nós somos angolanos, o facto de nós vivermos no estrangeiro não nos tira o direito de sermos angolanos. Nós estamos no estrangeiro, mas nós continuamos a armar essa pátria angolana. E nós queremos dar o nosso contributo na medida do possível. Mas nós ficamos tristes em saber que o governo não nos considera como angolanos, não quer que nós votemos. Então, porque o direito de voto é um direito inalienável. Escolheu-se algumas categorias de angolanos que devem votar e o resto não devem votar. Por quê? Eu não concordo. Porque a Constituição da República, nos seus artigos 22º e 3º, diz claramente que todos os angolanos são iguais perante a Constituição e a lei. Então, não vejo porquê o governo está fazendo uma sorte de discriminação, autorizando a certos angolanos votarem e a outros, a esmagadora maioria, não votarem. Não vejo porquê. Isso é uma discriminação e uma injustiça. E eu acho que nós estamos aqui, viemos, recolhemos mais de 2.000 assinaturas para entregarmos à Assembleia Nacional e pedirmos que os angolanos na diáspora possam votar. Todos esses angolanos que assinaram essa petição, com mais de 2.000 assinaturas, manifestam um desejo de poderem votar, de poderem ser considerados como angolanos. Nós queremos na boa fé do nosso governo, no seu sentido patriótico, etc. Nós sabemos que fará o necessário para que os angolanos possam votar. Estamos em crédito. Esperamos da Assembleia Nacional, os deputados são os nossos representantes. Lançamos apelo também ao Presidente da República, Engenheiro José Eduardo dos Santos, que é o garante do respeito da Constituição, que possa também ouvir a reclamação de angolano que nós somos.
O político Joaquim Alfaia afirma que o argumento utilizado pelas autoridades angolanas não colhe. Considera por essa razão que a comunidade angolana no exterior do país está a ser vítima de políticas incoerentes.
Para nós, achamos que os nossos irmãos da diáspora que vivem lá no exterior têm toda a razão, na medida que a Constituição protege os angolanos, tanto os que estão aqui no país, assim como os que estão fora do país a residir, ou a estudar, ou a trabalhar. O facto dos nossos irmãos, de muitos dos nossos irmãos, residirem fora do país, não significa que deixaram de ser angolanos. São angolanos com todos os direitos, como nós que residimos, trabalhamos e estudamos aqui dentro do interior do país. Portanto, não colhe o argumento avançado pelo governo que visa a sua exclusão. Eu reprovo esse comportamento, mas é uma questão de compreendermos. Nós estamos perante um regime de ditadura absoluta. A democracia que nós advogamos ter aqui no país é uma democracia, eu costumo chamá-la de democracia protocolar, é uma democracia formal, mas do ponto de vista prático, estamos num regime de ditadura, e a ditadura pauta pela exclusão, pela discriminação, pela repressão, pelos assassinatos seletivos de adversários, e os nossos irmãos na diáspora estão sendo vítima das ações da ditadura. Portanto, eu espero que os partidos políticos na oposição, a sociedade civil e todos nós angolanos possamos trabalhar no sentido de impedirmos a aprovação deste registro, desta lei do registro eleitoral discriminatória, porque não é salutar, não é bom para um país uno e indivisível, um país que nós achamos que deve ser para todos os angolanos, independentemente de estarem a viver dentro do interior ou fora do país. Portanto, os nossos irmãos estão a ser vítimas.
António Correia afirma, por outro lado, que os progressos que Angola tem alcançado em vários setores exigem o envolvimento de todos os angolanos no processo de reconstrução e desenvolvimento do país, contra a lógica de beneficiar apenas os cidadãos que residem no interior.
O país, durante estes 10 anos, teve uma progressão significativa. A visão que a diáspora tem, não é verdade, é uma visão diferente de Angola. Angola deu o seu bom, como se diz, não é verdade, durante estes 10 anos, e eu acho, e nós entendemos que chegou a altura, portanto, do executivo, portanto, envolver, não é, a família toda, não é verdade, que nós, no fundo, somos uma família, porque o país, do ponto de vista económico, está num bom caminho. E eu acho que o governo angolano, sobretudo, devia, portanto, no máximo, criar condições para que tenhamos, portanto, um país saudável, um país de todos, em que todos nós nos sentimos orgulhados.
Por sua vez, Emmanuel Mahassi garante que são muitos os angolanos que pretendem regressar ao país, mas estão céticos, uma vez que as autoridades revelam um comportamento contrário ao espírito de unidade e reconciliação nacional.
Porque os que foram autorizados a votar são aqueles que estão ligados, de uma certa forma, ao governo. São pessoas que são dependentes do governo, recebem os funcionários das embaixadas, recebem os seus salários do governo, os bolseiros, os estudantes recebem as suas bolsas de estudo do governo. Os doentes, na sua maioria, os que são tratados fora do país, são pessoas que o governo ajuda, envia para lá para poderem ser tratados. Então, quer dizer que o governo escolheu os que lhe são favoráveis, que possam votar, e os que ele sabe que talvez não lhe são favoráveis, ele não quer. Mas isso não é constitucional, porque viola o fato de autorizar uma categoria de angolano, viola a própria Constituição, que diz nos seus artigos 22º e 23º que todos são iguais perante a lei e a Constituição. E há muitos quadros angolanos formados que estão lá, que querem voltar para Angola. Alguns até já vieram, fizeram a demarcha, chegaram até aqui, tentaram fazer os contactos possíveis para poderem encontrar um emprego. Alguns conseguiram, mas muitos não conseguem e até regressam na Europa. Enquanto que o Presidente da República disse que Angola tem uma falta gritante de quadros. Mas nós temos muitos quadros angolanos, estamos a ver muitos estrangeiros que estão a vir aqui, estão a ocupar cargos que os angolanos poderiam ocupar. Em nenhuma parte do mundo se dá a prioridade aos estrangeiros. Em toda parte, até na França, onde eu vivo, dá-se a prioridade aos franceses. Se não houver lugar, se não houver franceses para ocupar aqueles cargos, depois é que dão aos estrangeiros. Mas aqui no nosso país, o que nós notamos é que os estrangeiros têm mais prioridade e possibilidade de emprego do que os angolanos. Angola é um país que saiu de um longo conflito armado. Então, o nosso governo, o executivo, deve levar uma política de priorizar os quadros angolanos, e lá onde não houver quadros angolanos é lá que se deve pôr o estrangeiro. Nós não estamos contra os estrangeiros, porque até nós mesmos vivemos no estrangeiro, mas nós queremos que os angolanos também possam viver melhor, porque muitos angolanos não têm emprego, enquanto que está se falando. Eu não entendo uma coisa. De um lado, está-se a falar que não temos quadros suficientes, e do outro lado, há muitos quadros formados angolanos que não encontram emprego. Eu gostaria que me explicasse o que é que se passa.
Finalmente, Joaquim da Foia reconhece que os partidos políticos, sobretudo da oposição, têm realizado um esforço considerável, mas que este esforço acaba por ficar defraudado em função da percentagem desequilibrada quando o assunto é remetido à votação na Assembleia Nacional.
Os partidos políticos tenham feito tudo no sentido de não se excluir ninguém. Refiro-me à UNITA, ao PRS e à FNLA. Nesse aspecto, têm trabalhado muito para que todos os angolanos se sintam como angolanos e participem no exercício dos seus direitos como cidadãos. Agora, mas é uma questão de compreendermos. Como dizia, estamos perante um regime de ditadura. E esse regime nunca ganhou as eleições, de forma livre. Tem ganho as eleições de forma fraudulenta. Nós todos sabemos disto. E esse regime sabe que se as eleições forem organizadas com transparência, vai perdê-las. E sabe muitíssimo bem que a maioria dos angolanos que vivem no exterior do país dificilmente votariam a um partido corrupto, como é o MPLA, a um partido cujo líder é um déspota. Seria muito difícil esses angolanos que estão no exterior votar nesse partido e o seu líder. Daí, dentro deste conhecimento prévio que o próprio MPLA...
Mas, Joaquim Afoia, esta sua afirmação corresponde, de facto, ao pensamento dos angolanos que estão na diáspora?
Sim, nós temos viajado para o exterior do país, temos conversado com os nossos concidadãos que estão lá a residir e nós depreendemos que, pelas suas palavras, que muitos andam desapontados com este regime. Normalmente as pessoas estão fora, têm conhecimento daquilo que se passa aqui, têm familiares aqui, direto ou indiretamente, apesar de estarem fora do país, mas têm familiares aqui. As pessoas sofrem as consequências da corrupção, as consequências da repressão que nós que estamos aqui no interior sofremos todos os dias através do comportamento deste regime. Portanto, daí eu ter afirmado e tenho a certeza absoluta que, havendo eleições em todos os países onde exista angolanos, dificilmente o MPLA ganharia as eleições no círculo do exterior.
Joaquim Afoia, Emanuel Marrassi e António Correia foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arundhipa.
Obrigado, Arundhipa. São neste momento 2:21 aqui em Washington. Vamos agora à música, uma escolha do nosso produtor Mariano Bartolomeu, Angola que Canta. Paulo Flores.
Angola que canta, Angola que canta, Angola que canta, Angola que canta.
Numa corda de viola, numa estrada principal,
Angola que canta,
no trilho do sonho, na força do grito do marçal,
Angola que canta,
na vida de um choro que morreu sozinho,
Angola que canta.
Vem comigo, meu amor, meu amigo, meu vizinho, segue o meu caminho, vem ouvir
Angola que canta,
na fúria da onda, da nossa calema, da ginga do puto, na finta do esquema, na nova esperança, cadê o problema?
Angola que canta,
desse meu abraço sincero, apertado, te espero a meu lado a ouvir
Angola que canta,
na sorte adiada, na espera do sonho capital.
Angola que canta,
põe essa tristeza de lado, veste esse sorriso, não faz mal.
Angola que canta.
Thank you.
Forte Elias, Carlos Vieira Dias. Força aqui, força lá,
Angola que canta.
Diria tu minha cruz, o Angola me seduz. Força aqui, força lá,
Angola que canta.
Detalhando vai seguir cantando, eu vou voltar.
Angola que canta.
E Leutério vai pintar.
Angola que canta, o tema aqui apresentado pelo Paulo Flores. Quando estamos a caminhar para o final desta edição da Voz da América, vamos então recapitular as notícias que marcam a atualidade nesta segunda-feira. Soldados do Tchad e do Níger retomaram a cidade de Amazak, no nordeste da Nigéria, que estava na posse dos rebeldes do Boko Haram. A reconquista da cidade na fronteira da Nigéria com o Níger é o primeiro sucesso reportado fruto de uma ofensiva conjunta contra os militantes do Boko Haram levada a cabo pelo Tchad e Níger no estado do Borno. Várias fontes afirmam que pelo menos 200 militantes do Boko Haram foram mortos, mas não há informações independentes ainda sobre esses números. Na Zâmbia, médicos recomendaram ao presidente recentemente eleito, Edgar Lungu, a realizar um tratamento no exterior depois de ontem ter desmaiado em público. A Presidência da República revelou que Lungu sofre de uma doença que leva ao estreitamento do aparelho digestivo, que provoca dores no peito e dificuldade em engolir alimentos e beber água. Segundo a mesma fonte, os médicos recomendaram ao presidente um procedimento especializado no exterior, já que não é possível fazê-lo na Zâmbia. Lungu foi eleito em janeiro passado. Nos Estados Unidos, um grupo de 47 senadores republicanos advertiu hoje o Irão de que qualquer acordo negociado com o presidente Barack Obama poderá durar apenas até o fim do mandato, em janeiro de 2017. Numa carta enviada ao governo do Teherã, os senadores republicanos disseram que o acordo que eventualmente venha a ser assinado entre o Irão e as potências ocidentais, se não for aprovado pelo Congresso americano, será considerado apenas um acordo executivo, portanto, entre Barack Obama e o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei. Na sua primeira visita ao Japão, a chanceler alemã Angela Merkel reuniu-se com o imperador Akihito e com o primeiro-ministro Shinzo Abe. Merkel disse a uma audiência japonesa em Tóquio que a Alemanha teve sorte em ser aceita outra vez pela Comunidade das Nações depois da terrível experiência da Segunda Guerra Mundial. A chanceler alemã considerou que a aceitação do seu país foi possível porque a Alemanha assumiu claramente o seu passado e também porque as potências aliadas que controlavam a Alemanha tinham feito gestos de aproximação depois de 1945. Ativistas sírios dizem que os ataques aéreos das forças da coligação liderada pelos Estados Unidos atingiram uma refinaria de petróleo no norte da Síria ontem, causando a morte de 30 pessoas. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede em Londres, que usa uma larga rede de fontes para monitorar a violência na Síria, disse que o Estado Islâmico estava a operar na refinaria e que os ataques mataram tanto militantes daquele grupo como trabalhadores. A continuação, passamos agora a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os grandes avanços tecnológicos registados nos últimos 15 anos trouxeram enormes benefícios para a sociedade, melhoraram as comunicações e facilitaram a investigação médica e tecnológica. Entretanto, as mesmas inovações que permitem aos consumidores adquirirem bens de fornecedores de continentes distantes ajudam organizações criminosas transnacionais a expandirem as suas atividades e negócios ilícitos, bem como a encontrar novas maneiras de cometer crimes. De acordo com o Ministério da Justiça, Evgeny Mikhailovich Borgachev, um cidadão russo de 31 anos, conhecido online como Luki12345 e Slavik, é o suposto líder de uma empresa de extorsão online com bases na Rússia e na Ucrânia, responsável pelo desenvolvimento de programas informáticos conhecidos como Game Over Zeus e CryptoLocker. Ambos infectaram cerca de 1 milhão de computadores em todo o mundo e causaram mais de $100 milhões em perdas financeiras para empresas e consumidores americanos. Bogachev foi indiciado no distrito de Nebraska em 2012 e no distrito ocidental da Pensilvânia em 2014. Apesar de o governo dos Estados Unidos, em cooperação com parceiros internacionais, ter eliminado os efeitos do programa em maio e junho de 2014, Bogachev continua livre e a realizar atividades criminosas. A 24 de fevereiro,
Guerreiro, o Departamento do Estado americano ofereceu uma recompensa por informações que ajudem a deter Evgeny Borgachev e a levá-lo à justiça no valor de até 3 milhões de dólares. Esta é a maior recompensa de autoridades americanas para um caso de crime cibernético. Mais informações sobre Borgachev estão disponíveis no site do Programa de Recompensas para Casos de Crime Internacional Organizado. Qualquer pessoa com informações sobre Borgachev pode contactar também a Embaixada ou Consulado dos Estados Unidos mais próximo. As informações são completamente confidenciais. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim também chegamos ao fim da emissão de hoje, segunda-feira, 9 de março. Em nome de todos que produziram e apresentaram esta edição da Voz da América em português, se despedem Mariano Bartolomeu, Elvin Sangano, Kik Holmes e Álvaro Lugier Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.